Castes.
O Distrito Federal lidera em crimes digitais, crimes de ódio e apresenta um quadro crítico em relação à violência contra a mulher. O cenário é descrito no 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira. Segundo os dados, o DF foi a unidade da federação que, em 2024 para 2025, registrou o aumento em todas as taxas dos 9 crimes contra a mulher analisados pelo anuário. A taxa de registros de ameaça contra mulheres é a terceira maior do Brasil, com um aumento de 7,1%, e a taxa de registros de importunação sexual é a mais alta em todas as unidades da federação. Passou de 1.040 em 2024 para 1.021 no ano passado. Em relação aos homicídios de mulheres no DF, aproximadamente 70% dos casos são classificados como feminicídios, uma das maiores proporções do país. Para o especialista em segurança pública, Cássio Tione, o estímulo constante às denúncias faz com que os crimes sejam mais registrados e corretamente tipificados no DF do que em outras partes do Brasil, o que explica, em parte, o grande aumento do número de casos de violência envolvendo mulheres.
Talvez a gente tenha aqui, comparado com muitos outros estados, uma menor taxa de subnotificação, ou seja, crimes que poderiam nem chegar a ser contados. Aqui, talvez isso aconteça num percentual menor, ou seja, pessoas se sentem mais até seguras para denunciar. Você tem também a questão da eficiência da investigação da polícia judiciária. Agora, a gente não tem como dizer que esses números reflitam um comportamento particular da população do Distrito Federal, entende? A questão da violência contra a mulher, ela é grave no Brasil inteiro.
O DF também lidera o ranking nacional com a maior taxa de injúria racial do país, com 28,9% por 100 mil habitantes, sendo também a segunda maior taxa de racismo, com 30,3% por 100 mil habitantes, atrás apenas de Santa Catarina. Em relação a crimes patrimoniais, o estelionato se destaca no DF, colocando a capital federal em segundo lugar no ranking de maior número de incidência no país, atrás apenas de São Paulo. Em contrapartida, o DF se manteve entre uma das menores taxas de mortes violentas intencionais do país, com 9,6% por 100 mil habitantes, apesar de ter sofrido um aumento em relação ao ano de 2024 de 5,8%. Porém, a capital federal fechou o ano bem abaixo da média nacional de 19,1%. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
A Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de participar de um esquema de fraudes da empresa Nascar Gestão de Ativos. A operação investiga um prejuízo estimado em R$1 bilhão e mais de 3.500 vítimas em todo o país. Pelo menos 500 delas são do DF. Conforme a investigação, a Nascar captava investimentos com a promessa de rendimentos acima da média do mercado. Em maio desse ano, a empresa interrompeu as atividades, bloqueou saques e encerrou os canais de comunicação com os clientes. A partir daí, centenas de vítimas procuraram a polícia no Distrito Federal. As prisões dessa quinta-feira ocorreram em 3 cidades do litoral paulista. Foram presos Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato. A reportagem buscou os advogados dos investigados, mas não obteve retorno. Nas redes sociais também não há registros dos presos. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu 5 veículos de luxo, celulares, computadores, mais de R$ 150 mil em dinheiro, além de dólares e euros. A investigação apura os crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O delegado Henry Galdino, diretor da Divisão de Repressão das Fraudes da PCDF, afirmou que há indícios de simulação da venda da empresa.
Ela operou regularmente durante um tempo e aí, de repente, interrompeu as operações. Ou seja, a gente pode dizer que é como se fosse um esquema de pirâmide. Eles iam captando clientes e de repente interromperam. Então não dá para dizer a partir de que momento houve a fraude. O fato é que houve uma fraude, um estelionato. De repente, interromperam.
A polícia orienta que investidores desconfiem de promessas de rentabilidade muito acima do mercado e verifiquem se as empresas responsáveis pelas aplicações estão regularmente registradas. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da Missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do Programa Espacial Brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2h30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cassi. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Pablo Vargas mandou aqui a seguinte mensagem para bemestar@cbn.com.br. Tenho dois conhecidos. Ele malha diariamente, às 5 da manhã, com um personal. Mas tem um corpo magro, que nunca muda em nada. Ela é mais cheinha. Também treina bastante. Malha diariamente. Faz beach tênis e tudo mais. Ambos têm o mesmo corpo há 2 ou 3 anos. Fisicamente não mudam. O que houve? Por que a aparência deles é a mesma, mesmo após tanto exercício? Pergunta aqui o Pablo Vargas.
Bom dia, Pablo. Milton, isso é mais comum do que parece, né? O corpo, ele muda apenas quando você tem um estímulo novo, né? Tem como se adaptar. Imagina, a pessoa vai lá, faz aquele mesmo treino, sem aumentar a carga, sem ter um estímulo novo, é muito comum, às vezes, não ter um resultado. Então, o que a gente precisa? A gente tem que sair da zona de conforto. Então, tem que deixar o treino evoluir. Então, você está muito tempo fazendo aquele mesmo supino, com aquela mesma carga, indo todo dia, tem alguma coisa aí que não vai dar certo. A gente precisa aumentar essa carga, a quantidade de peso desse supino ou a quantidade de exercício que você executa com aquele mesmo peso. A gente tem que ter sempre um desafio, sair do conforto. E além disso, o exercício sozinho, ele raramente muda o corpo, né? Para ter ganho de massa, Milton e Cássia, além do treino de progressão de carga, nós temos que ter uma ingestão adequada de proteína, tem que ter um número de calorias adequado, um sono muito bom. Tem que deixar também um dia de recuperação, não dá para treinar todo dia sem ter recuperação. Então é muito importante a gente controlar a alimentação. Então, se imagina, a pessoa vai lá, ela gasta 2.000 calorias, e come 2.000 calorias. Aí ela começa a fazer mais exercício, ela gasta 2.500 calorias. Mas aumenta a fome, ela vai lá e come mais, come as 2.500 calorias. Então também não tem déficit para quem quer perder, né? A pessoa que está mais acima do peso, é necessário ter um déficit de caloria. Então se ela fizer mais exercício, ela tem que manter a mesma quantidade de comida para que faça um déficit você perde, e para que você perca ali aquela gordura. Então, e para quem quer ganhar músculo, a mesma coisa. Se você vai lá e come pouco e treina, mas come pouco, ou a ingesta de proteína é baixa, também não vai ganhar músculo. Então, além do treino, além do sono, é muito importante para mudar ali o visual, é controlar e usar uma estratégia com a comida. Então, para aquela pessoa que precisa perder peso, construir um déficit de caloria. E para aquele que precisa ganhar músculo, aumentar um pouquinho a caloria do que você gasta e também com a quantidade adequada de proteína.
Bom, tem uma coisa que eu tenho certeza que funciona e que o Pablo Vargas fez. Quer mandar mensagem aqui para nós, porque daí o Eduardo Raul tira as dúvidas aqui ao vivo no Jornal da CBN. Então, pode fazer como o Pablo, mandar mensagem para bemestar@cbn.com.br. Bom fim de semana para você, Eduardo Raul, hein?
Um bom final de semana para todos.
Até mais.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O Brasil ameaça retaliar os Estados Unidos por causa da nova tarifa de 12,5% que entrou em vigor na madrugada de hoje. Outras 59 economias também foram taxadas, com alíquotas que começam em 10%. O governo Trump alegou que a punição se baseia em investigações sobre falhas na legislação brasileira para combater a importunação e a comercialização, a importação e a comercialização de bens produzidos com trabalho forçado. A gestão Lula acusou a Casa Branca de manipular uma pauta de direitos humanos sem base legal para impor protecionismo comercial. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro trocaram mensagens públicas de reconciliação nas redes sociais. Em vídeo divulgado na quinta-feira, o senador reforçou o pedido de desculpas a Michele e fez um apelo para que a madrasta ajude na campanha dele. Horas depois, Michele curtiu a postagem do enteado, aceitou o pedido de desculpas e propôs uma reunião para ajustar os detalhes da pré-campanha. O gesto foi articulado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ocorreu às vésperas da Convenção Nacional do Partido, marcada para amanhã em São Paulo. A Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente com o Avião da Voipaz vai entrar na Justiça com ação coletiva por danos morais. Serão acionadas a Companhia Aérea, a Fabricante ATR e a Agência Nacional de Aviação Civil. A defesa das famílias aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Federal, prevista para os próximos dias, para pedir o indiciamento criminal dos responsáveis e buscar a punição das omissões e falhas operacionais. A decisão das famílias foi tomada após o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concluir que o acidente da Voipaz foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram. No horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
6h35.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rossandro Klingey.
Tem uma guerra silenciosa que muita gente trava todos os dias. Seja contra o diagnóstico que chegou sem pedir licença ou uma demissão que não deveria ter acontecido. Pode ser também contra a pessoa que foi embora ou mesmo um simples erro que não tem como ser desfeito. Só que a realidade já decidiu, enquanto a pessoa ainda está discutindo. Essa guerra tem um custo alto e um resultado garantido. Você perde. Entenda que aceitar não é gostar do que aconteceu, nem mesmo é achar que estava certo, que foi justo, que você merecia. É reconhecer que aquilo é real e que enquanto você briga com o real, não sobra energia para mais nada. Os estoicos tinham um exercício chamado amor fati, amor pelo destino, não no sentido de resignação passiva, mas de parar de desperdiçar força lutando contra o que não pode ser mudado. Marco Aurélio escreveu para si mesmo que o obstáculo no caminho vira o caminho. A pedra não some. Você aprende a passar por cima dela ou a contorná-la, mas jamais a ignorá-la. Aceitar o lugar onde você está tem vantagens concretas. A mente para de gastar energia na negação e começa a enxergar o que é possível a partir daqui. Os erros deixam de ser provas de incompetência e viram informação, aprendizado. Dói menos carregar o que aconteceu quando você para de tentar convencer a realidade de que ela errou. E talvez o mais importante. O que está acontecendo agora é um capítulo. Capítulo difícil, longo, que parece não ter saída às vezes. Mas é só mais um capítulo. E quem confunde capítulo com fim fecha o livro cedo demais.
Esse é o Rossandro Klingey, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br.
São 6 horas e 38 minutos. Os estados de São Paulo e Roraima são os que têm o maior número de crianças em situação de rua no Brasil. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais.
O Brasil tem quase 10 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Desse total, 44% tem entre 0 e 6 anos, ou seja, ainda estão na primeira infância. A maioria dos menores de idade que moram nas ruas está nos estados do Sudeste, que tem 4.372 crianças e adolescentes em situação de rua. São Paulo concentra a quase totalidade, com 4.096. O segundo estado nesse ranking é Roraima, na região norte, com 3.357. A capital Boa Vista concentra 99% dos casos. Por outro lado, a região sul é a que tem menos crianças em situação de rua, concentrando menos de 1% do total de pessoas nessa situação no país, em cada um dos três estados. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População e Situação de Rua da UFMG, divulgada nesta quinta-feira, Dia Nacional de Enfrentamento a situação de rua de crianças e adolescentes. O professor da UFMG, André Luiz Freitas, disse que os números revelam a profunda desigualdade no país. Ele explicou também que a situação das crianças mostra a vulnerabilidade de famílias inteiras.
Parte considerável dessas crianças está acompanhada das suas mães, pais, familiares, que vivem também numa situação de extrema vulnerabilização social, pobreza, enfrentam condições precárias de emprego ou a maioria em condições de desemprego, insegurança alimentar, ausência, né, e precarização de moradia e, obviamente, além da dificuldade de acesso a diversas políticas públicas.
O levantamento revelou ainda que a exposição prolongada ao estresse extremo, à violência, à insegurança e à negligência, que são situações frequentemente associadas à vida nas ruas, pode produzir impactos profundos e persistentes sobre o desenvolvimento infantil. Por isso, Freitas defende que haja um pacto para que os menores não sejam mais obrigados a viver nas ruas.
Seria de fundamental importância que também tivéssemos um grande pacto nacional para a erradicação da situação de rua com crianças e adolescentes. Uhum. Mas, mais uma vez, é de fundamental importância que isso seja feito com as mães, com as famílias, né, que muitas vezes são estigmatizadas e criminalizadas ao invés de serem cuidadas e protegidas conjuntamente com seus filhos e suas filhas.
A pesquisa foi feita com base no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que identifica e coleta dados de famílias de baixa renda. O cadastro serve como a principal porta de entrada para programas sociais. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
Ainda hoje aqui no Jornal da CBN nós teremos mais uma série de debates para o Brasil, 50 debates para o Brasil. E o tema de hoje, nós vamos conversar com especialistas, colocando aqui os diferentes pontos de vista, é a ampliação das escolas cívico-militares. O Brasil tem hoje cerca de 1.500 escolas, um pouco mais do que isso, em mais de 800 cidades brasileiras. Alguns defendem a ampliação desse modelo. Outros entendem que se deveria investir no modelo pedagógico tradicional. Para conversar conosco, debater esse tema, nós convidamos Gevux Matheus de Araújo, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, e a Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. 50 debates para o Brasil se ouve todos os dias até a semana da eleição. Aqui no Jornal da CBN, logo depois das 8h30 da manhã.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
6h43. O fim de semana chegou e com ele, nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week, a cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 18h e sábado e domingo até às 15h.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai.
No o cantor Jal traz a música baiana à Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Riden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$ 100 no site do evento.
a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar.
Tem Festival de Inverno do Sesc, sábado e domingo no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Céu, Amaro Freitas e Juiz Traçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf. Lugo, máquina de louco. Mariana Machado e a Cultura na CBN. Você pra mim é Lugo, máquina
de louco. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Seis e 47.
Jornal da CBN.
Uma idosa morreu depois de ser operada por engano em um hospital de Campinas, no interior de São Paulo. A paciente tinha 76 anos e estava internada para tratar uma obstrução intestinal causada por complicações de um câncer do intestino.
O Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas abriu sindicância para investigar a morte de uma paciente idosa após uma cirurgia realizada por engano. O procedimento foi realizado no dia 8 de junho. Jandira Dias Braga tinha 76 anos e deu entrada no local com um quadro de obstrução intestinal. A condição era reflexo da recidiva de um câncer de cólon diagnosticado há 12 anos. Segundo a família de Jandira, a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico sem que a família fosse informada, nem o plano de tratamento fosse detalhado. Um prontuário do hospital relata que o anestesiologista aguardava a chegada de uma paciente chamada Aparecida para uma gastrostomia por via endoscópica. Apesar de o procedimento ter sido feito sem intercorrências, o documento registra que o erro foi constatado depois da cirurgia, quando a equipe de enfermagem notou que a pulseira de identificação de Jandira era diferente da de Aparecida. A equipe médica afirmou que, apesar da troca, o procedimento teria trazido benefício clínico para a paciente. A versão é contestada pela família, que afirma que o quadro da idosa piorou depois da cirurgia. Jandira Dias Braga faleceu 3 dias depois da operação. O atestado de óbito aponta como causas da morte sepse foco abdominal, abdômen agudo obstrutivo e adenocarcinoma de cólon. Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas afirmou ter aberto um procedimento para apurar as circunstâncias do caso. Informou também que o episódio foi remetido aos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem do Estado de São Paulo. Por fim, a Beneficência Portuguesa de Campinas disse ter adotado medidas administrativas contra os profissionais envolvidos, inclusive com desligamentos. De Campinas, Kevin Camada.
É de um absurdo essa situação vivida por esta família, claro, por esta senhora que acabou sendo vítima desse procedimento errado, porque existem uma série de protocolos a serem seguidos para que não se cometa esse tipo de erro. Um nome parecido não é uma justificativa para a falha que foi cometida, porque, de verdade, hoje em dia você tem todo um check-in que deve ser feito até se fazer um determinado procedimento, inclusive para um remédio que é prescrito no quarto da cirurgia ou no quarto do hospital. Então, tudo aquilo deve ser verificado, deve se passar por todos aqueles protocolos até se efetivar uma ação. Imagine uma operação ou uma ação como essa, um exame como esse que foi feito nessa senhora. Infelizmente, acabou morrendo. É impressionante que isso aconteça em hospitais. Ainda aconteça em hospitais. 6h50.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção. Dois, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E três, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir 130 milhões de reais junto com associações e entidades parceiras em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Mecânico Amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
6h53.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Neste sábado e domingo, Ceilândia recebe a grande final do Candangão Junino 2026. O evento é gratuito e reúne os 10 grupos finalistas neste fim de semana na Praça do Trabalhador, que disputarão o título de campeão da temporada em apresentações marcadas por criatividade, emoção e grandes produções. Ao longo da temporada, 21 grupos participaram das etapas classificatórias realizadas em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Ceilândia. O evento começa às 7 da noite e entre as quadrilhas que vão se apresentar estão Aquarela Nordestina, Se Bobear a Gente Pimba, Sanfona Lascada, Elite do Cerrado, Sabugo de Milho, entre outras. O Nacional Centro-Oeste também vai acontecer na Praça do Trabalhador, entre os dias 1º e 2 de agosto. Haverá ainda transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e em torno. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Dia a Dia Digital com Tássios Veloso.
Muito bom dia para você, Tássios Veloso.
Good morning, Milton Jung. Good morning, Cássia Godoy. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom dia. Eu gostei que não apenas é o bom dia em inglês, mas com sotaque.
Lógico, né? A gente não pode bobear.
Tássios falando conosco diretamente de Londres hoje.
É, da terra do rei. E o Tássios Veloso nos traz aí novidades no campo da tecnologia. Explique-se, conte para nós que história é essa de celular passaporte.
É o celular em formato passaporte é a grande novidade que eu vim conferir aqui num evento chamado Unpacked, realizado pela Samsung, Milton e Cássia. E o interessante desse novo modelo, primeiro, é um telefone dobrável, tá? Então é aquele telefone que tem uma tela externa, mas também tem a tela interna, a tela flexível, que muita gente, inclusive, fica um pouco desconfiado, né? Será que aguenta a pressão do dia a dia? A gente pode falar sobre isso. Mas o ponto é que a Samsung envolveu uma tecnologia de tela que é um intermediário entre os telefones flip, que já existiam lá no passado e voltaram um pouquinho com aquela carinha do V3 famoso, da Motorola, e o outro dobrável que parece... Eu tenho comparado a um panfleto ou a um livreto. Parece um livreto maior que você abre e fica com aquela tela gigantesca. Uhum. Então esses eram os conhecidos e agora eles desenvolveram esse meio termo que ganhou o apelido de passaporte. Algumas marcas chinesas já têm, agora a Samsung lança, e isso nos interessa muito, porque vai chegar no Brasil. Então, quando chegar, daqui a 2 semanas, será o primeiro celular passaporte do Brasil. A tela externa dele tem 5,5 polegadas, e a tela interna, quando você abre, portanto, tem 7,6 polegadas. Isso significa que quando você precisa fazer consultas simples, quero ver o calendário, quero ver o que chegou via e-mail, abrir o bilhete de embarque para entrar no avião, você consegue fazer na tela menor sem grandes dificuldades. Já quando você quer acessar uma rede social, ler um livro, ou então assistir um filme, uma série, você abre a tela interna, tem muito mais espaço para curtir todo esse conteúdo. Então, esse caminho intermediário foi o que mais chamou minha atenção. E para o ouvinte que ainda não viu como é que essa geringonça funciona aqui, no meu Instagram, @tassius, Tassius, eu coloquei algumas fotinhos já. Então, dá para ver ele fechado, ele aberto. Fui um dos primeiros no mundo a utilizar, junto com alguns colegas jornalistas, e a pergunta, Milton e Cássia, que mais chegou para mim nas redes sociais foi: e a ergonomia? Dá para usar com uma mão só? Dá para escrever, mandar mensagem com o aparelho? Eu utilizei por mais ou menos 24 horas ao longo do dia de ontem e, pelo que eu percebi, dá sim. A ergonomia está tranquila, ele cabe na palma da sua mão quando está fechado e quando está aberto, aí você precisa usar as duas mãos para algumas atividades, mas tem espaço de sobra, o que é a proposta de um telefone como esse. Então, em resumo, Promete. Agora, vai ser caro, né?
Vai ser caro. Já tem uma estimativa de preço, Tassius?
Nos Estados Unidos, Cássia, ele está saindo a 1.900 dólares, o que equivale a R$ 9.600 pelo câmbio do dia. Agora, no Brasil, o lançamento será no dia 6 de agosto. Então, somente em 6 de agosto, a Samsung vai apresentar os preços para o Brasil. Vamos tentar dar desconto, pelo que eu pude sentir aqui, para facilitar o acesso do brasileiro a essa tecnologia. Mas não é para qualquer bolso, isso sem sombra de dúvida.
E enquanto você conversava conosco, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando também em vídeo, seja no YouTube, seja no Globoplay, nós reproduzimos imagens que você fez mostrando o funcionamento deste celular. Isso deixa muito claro ali a facilidade, inclusive, para manipular e como é curiosa a forma que fica quando abrem as duas telas, o tamanho que fica sem nenhuma marca, né? Em meio às telas, o que exige sempre uma tecnologia muito apurada, né? Sem aquele vínculo no meio da tela. Isso é bem interessante. Muito obrigado. Até mais, Tassius.
Para todo mundo, um excelente Friday. Bom fim de semana.
Até mais, Tassius. E o Tassius Veloso viajou para a Inglaterra a convite da Samsung.
Ainda bem que o Tassius não largou um Friday, né?
Friday, verdade.
Perigoso.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A Receita Federal vai liberar, às 9 da manhã, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. Serão pagos mais de R$ 4,6 bilhões a 2.740.000 contribuintes. Os valores serão depositados na próxima sexta-feira. A consulta poderá ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo para apurar a destituição do vice-presidente do Conselho da Vale, Marcelo Gasparino. A CVM já pediu informações à mineradora, que acusa o conselheiro de vazar informações sigilosas para a imprensa. A companhia informou que não vai comentar o assunto. Gasparino está na Vale há 6 anos e disputou a presidência do conselho em Assembleia de Acionistas na quarta-feira. Ele foi derrotado por Manuel Lino Silva de Souza Oliveira, que pautou a proposta de destituição na primeira reunião no comando do colegiado. O empresário Elon Musk perdeu mais de US$ 18 bilhões na quinta-feira. A redução do patrimônio foi provocada pela queda de 14% nas ações da Tesla, em meio à repercussão negativa do balanço trimestral da montadora. O mercado considerou os resultados decepcionantes e os investidores cobram avanços concretos em projetos futuros. Mesmo com o tombo da companhia, Musk continua em primeiro lugar na lista da Forbes de pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de US$ 731 bilhões. Na segunda posição, aparece o cofundador do Google, Larry Page, com US$ 263 bilhões. O terceiro no ranking é o fundador da Amazon, Jeff Bezos, com US$ 245 bilhões. Horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7:05.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, 24 de julho de 2026. E falamos ao vivo de Brasília com o Felipe Igreja, que tem informações sobre o anúncio feito pelos Estados Unidos sobre taxando em 12,5% produtos brasileiros, supostamente por trabalho forçado ou por não combater o trabalho forçado em outros países. Felipe Igreja, sua informação. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. Após o governo dos Estados Unidos anunciar uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros, o Palácio do Planalto classificou essa medida como arbitrária e injustificada e informou que vai dar início aos procedimentos previstos na Lei de Reciprocidade. A justificativa americana é de que o Brasil estaria falhando na fiscalização da importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Em nota, o governo afirmou que a investigação americana distorceu informações sobre o combate ao trabalho forçado e também ignorou os esclarecimentos apresentados pelo Ministério do Trabalho. Além disso, o governo pretende levar o caso aos mecanismos de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. A nova tarifa entra em vigor nesta sexta-feira e se soma à sobretaxa de 25% aplicada sobre parte dos produtos brasileiros. Com isso, alguns setores já atingidos pela primeira medida passam a enfrentar uma cobrança total de até 37,5%. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, apesar de abusiva, mais de 2 mil setores estarão de fora da lista da nova tarifa.
Cerca de 2 mil produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos não estarão sujeitos a nenhuma das duas tarifas. É o caso, por exemplo, de carne, é o caso, por exemplo, de café, suco de laranja, é o caso de frutas. Esses produtos não estão sujeitos à cumulatividade. Nós temos outros tantos que estarão sujeitos apenas 12,5% dessa tarifa imposta hoje. É o caso, por exemplo, de celulose. É o caso, por exemplo, dos pescados.
Mesmo diante da nova escalada tarifária, representantes dos setores produtivos seguem defendendo que o governo priorize a negociação com os Estados Unidos e evite, neste momento, a aplicação da lei da reciprocidade. A avaliação de entidades empresariais é de que uma retaliação comercial pode ampliar os prejuízos para os exportadores brasileiros. O presidente da Associação de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, acredita que essa sobretaxa vai comprometer ainda mais a competitividade com fabricantes norte-americanos.
O que tira a nossa competitividade são os 25 anteriores, porque o resto do mundo tem uma média aí de uma tarifa de 15%. Lógico que isso pode variar. O Canadá e a China têm mais. Mas isso, o Brasil ficou com uma tarifa de 25% e o mundo com uma média aí de 15%. Então, esses 10% de diferença é o que tira a nossa competitividade para o resto do mundo. No caso dos Estados Unidos, não. Agora nós vamos ficar com 37,5% de diferença. Como existem fabricantes concorrentes aos nossos lá nos Estados Unidos, isso é um grande problema.
Enquanto isso, o governo reforça medidas para reduzir os efeitos da taxação. Nesta semana, foi lançado o programa Brasil Soberano 3, que vai disponibilizar 18,5 bilhões de reais em créditos para as empresas afetadas. Entre os setores contemplados estão justamente alguns dos mais atingidos pelas novas barreiras comerciais, como máquinas, aço, alumínio, a indústria automotiva, madeireira, além de áreas consideradas estratégicas, como fertilizantes, fármacos, minerais críticos e a área têxtil. A expectativa do governo é que as linhas de financiamento ajudem empresas a preservar investimentos, manter empregos e buscar outros mercados, ampliar os mercados. Milton.
Esse foi o Felipe Igreja, trazendo as informações, portanto, dos impactos aqui no Brasil. As medidas adotadas pelo governo americano atingem várias outras economias, vários outros países, e isso tem preocupado internamente nos Estados Unidos. Ainda hoje, o jornal New York Times destaca essa relação que tem havido entre a guerra no Irã, ou contra o Irã, e essas medidas adotadas pelo governo Trump, mostrando que até poucas semanas a economia dos Estados Unidos parecia estar entrando num período de férias de verão, que é como o articulista do New York Times identificou aquele momento, porém há uma reversão. O crescente conflito militar com o Irã entrou em uma nova perigosa fase esta semana, assustando os mercados de energia, elevando os preços globais do petróleo a $100 o barril, e esse é um dos impactos que nós estamos tendo. O preço do petróleo tipo Brent disparou quase 7% ontem, ultrapassou a marca de $100 por barril pela primeira vez desde maio. Há esse impacto. E a questão das tarifas. As tarifas se aplicam a alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo integrantes da União Europeia. E aí qual é a expectativa que se tem? É que haverá impacto na economia americana. Porque tarifas são impostos que incidem sobre bens importados. Portanto, mais uma vez, as ações do presidente dos Estados Unidos ameaçam aumentar os custos para algumas empresas e consumidores americanos. Claro, há toda essa preocupação, porque estamos aqui no Brasil, sobre o impacto na economia brasileira, mas veja que há impacto não só em outros países, como internamente nos Estados Unidos. 7:11.
Temos agora informação chegando de Campinas com o Felipe Pereira sobre a decisão dos familiares das vítimas do acidente com o voo da Voo e Paz, depois que essas famílias tiveram acesso a um relatório do CENIPA a respeito do acidente. Felipe Pereira, bom dia para você.
Oi, Cássia, bom dia para você. A Associação dos Familiares vai entrar com uma ação coletiva por danos morais contra a Voo e Paz, a fabricante da aeronave ATR e também a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Ontem foi divulgado o relatório final do CENIPA sobre o acidente que aconteceu em agosto de 2024 em Vinhedo, aqui na região de Campinas, que matou 62 pessoas. O documento concluiu que houve uma combinação de falhas envolvendo a empresa, a tripulação e também a fiscalização regulatória. Segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, a aeronave não reunia condições técnicas e regulatórias para realizar o voo. Vamos ouvir.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
O relatório confirmou que o sistema de degelo das asas apresentou falha nos dois voos anteriores ao acidente. Os problemas não foram registrados formalmente no diário de bordo e teriam sido comunicados apenas de forma verbal aos mecânicos. A investigação apontou ainda uma cultura de normalização de desvios dentro da Voo e Paz, com subnotificação de panes e até troca de componentes defeituosos por outros que apresentavam problemas semelhantes. A viúva do copiloto Humberto Alegre, Rosana Maria Ferreira, afirmou que havia pressão para que as falhas não fossem registradas oficialmente.
O que tinha na empresa era uma cobrança muito grande para que eles não ficassem relatando os problemas dessas aeronaves. Humberto fez N relatos e entregou para os superiores deles. Eles colocavam dentro das gavetas.
A CBN procurou a Voo e Paz para comentar a declaração da Rosana, mas a empresa ainda não respondeu esse questionamento específico. Em nota divulgada após o relatório, a companhia afirmou que sempre seguiu padrões internacionais de segurança, destacou que a tripulação era experiente e certificada e informou que colaborou com as investigações desde o início. Já a ANAC informou que vai analisar as conclusões e recomendações feitas pelo CENIPA. É importante lembrar que as investigações do CENIPA têm caráter preventivo e não atribuem responsabilidade civil ou criminal. A ANAC suspendeu as operações da Voo e Paz em março do ano passado e cassou o certificado de operador aéreo da empresa em junho do ano passado, depois de identificar irregularidades que, segundo a agência, não foram corrigidas. A Polícia Federal de Campinas deve concluir o inquérito criminal nas próximas semanas. O acidente aconteceu em 9 de agosto de 2024. O ATR-72-500 fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, quando caiu em um condomínio residencial de Vinhedo. As 62 pessoas que estavam a bordo morreram. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Felipe Pereira.
Nós temos agora 7:15. Defesa Civil do Rio Grande do Sul emite alerta de inundação nas ilhas de Porto Alegre. É para a capital gaúcha que nós vamos agora. Gustavo Gossen, sua informação. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, amigos da CBN. Defesa Civil de Porto Alegre mantém esse alerta para inundação, não só na região das Ilhas, onde as águas já estão invadindo algumas ruas, também para o bairro Guarujá e o extremo sul aqui de Porto Alegre. Neste momento, Guaíba, na medição do gasômetro, a régua aponta 1,49 m. A cota de inundação é de 3 metros, conforme o Serviço Geológico do Brasil. Embora ainda esteja longe da cota de inundação, a gente já percebe lá na região das Ilhas, do outro lado do Guaíba, essas águas avançando. Na Zona Sul, sacos de areia foram instalados para bloquear o canal que liga uma das ruas ao Guaíba, para não atingir o sistema de drenagem. Uma bomba móvel também foi alocada para dar vazão da água da chuva acumulada no canal para que seja devolvida ao Guaíba, porque se trata ali de um trecho que não conta ainda com o sistema de proteção contra cheias. A travessia do catamarã entre Porto Alegre e o município de Guaíba foi suspensa, mas aqui é por medidas de segurança, porque tem muitos detritos neste momento ainda nas águas do Guaíba. Quase 1.900 pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul. De acordo com a atualização mais recente da Defesa Civil do Estado, 1.315 estão em abrigos. A maioria, 540, estão no Parque do Imigrante, em Lajeado, lá por conta da cheia do rio Taquari. A propósito dos rios, dos demais rios, aqueles que a gente tem falado aqui no programa nos últimos dias, neste momento, 5 rios permanecem acima da cota de inundação. O rio Taquari, como eu disse, lá em Taquari, acima da cota de 8,5 m, mas apresentou uma redução de 30 centímetros ao longo da madrugada. Em Montenegro, o rio Caí está a cerca de 0,5 m acima da cota. Em Porto Mauá, o rio Uruguai está a mais de 2 m acima da cota de inundação. O rio Jacuí, também acima da cota de inundação em Dona Francisca e São Jerônimo. E o rio dos Sinos bateu a cota de inundação em Taquara e em São Leopoldo, também com elevação nas últimas horas. São águas que estão vindo aqui para a nossa direção. Neste momento, aqui em Porto Alegre, céu nublado, 14 graus. E, Milton, a notícia que nos preocupa é que a meteorologia aponta que a semana que vem será de novos temporais em todo o estado, acumulados de chuva acima de 100 milímetros.
Muito obrigado. Esse foi o Gustavo Gossen falando ao vivo de Porto Alegre. Situação crítica, preocupante no Rio Grande do Sul. Estados do Sul vêm enfrentando problemas com temporais nesses últimos dias. E nós tivemos, no meio da madrugada de hoje, finalzinho da madrugada de hoje, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também problemas com um temporal, forte chuva que atingiu toda aquela região, causando uma série de estragos na cidade, com árvores derrubadas, fachadas de alguns imóveis também vieram ao chão. Não se tem ainda informações sobre pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas. E há falta de energia elétrica na cidade de Ribeirão Preto nesse momento, tudo isso em função deste temporal que se formou no início da madrugada. E há possibilidade de novas chuvas fortes nas próximas horas. 7:18.
A Receita Federal abre hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda. Serão contemplados 2.700.000 contribuintes, somando R$4.600.000. Crédito desses valores vai cair no dia 31, próxima sexta-feira, diretamente na conta bancária do trabalhador ou via chave Pix, informada na declaração. E a gente sempre lembra que para a Receita Federal, para você receber via Pix, a sua chave Pix tem de ser o seu CPF. Então, se a sua chave Pix não for o CPF, cria uma com o CPF para você poder receber os recursos da Receita Federal. 7:19.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor.